Rádio Contraponto. Ponto, ponto. Contraponto. Ponto, ponto, ponto.
Rádio Contraponto. Entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Eu sou Ana Cristina Eudebran. Hoje é dia 15 de abril de 2020. Nós estamos dando início ao programa Entrevista da Rádio Contraponto. E no programa de hoje nós vamos discutir o tema educação inclusiva ou excludente. Será um debate sobre a educação de cegos nos nossos dias. Eu estou aqui com a equipe, né, a equipe técnica da associação aqui da Rádio Contraponto. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Valdenito.
Boa noite, Ana. Boa noite às convidadas.
Boa noite, Lúcia Helena.
Boa noite. O Aguinaldo deve ter saído, né, para procurar a nossa outra convidada. E boa noite, ouvintes. Muito obrigada. Eu estou aqui para ler o WhatsApp, viu, gente? Pode mandar WhatsApp aí.
Então, Lúcia Helena, já que você é responsável pela comunicação do nosso ouvinte, diz aí o número para o qual os nossos ouvintes podem mandar as mensagens de texto, de preferência, para você ouvir e poder reproduzir para nós, não é isso?
É isso mesmo. Gente, então o nosso WhatsApp é o 11 960 853539. Eu vou repetir um pouquinho mais devagar. 11 960 853539.
Obrigada, Lúcia. Então, gente, nós temos aqui duas profissionais da educação que eu vou apresentar agora, na ordem alfabética, a professora, doutora e mestre em educação, Rafaela Lupetina, que atua no Instituto Benjamin Constant, minha colega de trabalho no Benjamin. Boa noite, Rafa.
Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite em estar aqui com vocês. Espero poder contribuir para essa nossa conversa aqui. Muito obrigada.
E há também minha amiga, minha contemporânea no Instituto Benjamin Constant, como aluna, professora Vanessa Barreto, que atua na rede municipal de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Vanessa.
Boa noite. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e espero contribuir com essa noite.
Com certeza, vamos conversar e o nosso papo vai ser bastante proveitoso para os nossos colegas professores que estiverem ouvindo e também para os nossos colegas cegos e baixa visão, ex-alunos do Benjamin ou não, né, que possam se interessar por esse tema, porque nós hoje em dia temos a perspectiva da inclusão, que é o discurso oficial, mas nós na prática temos alguns formatos de ensino voltado para a criança cega. Então, eu vou começar por você, Vanessa. Como é o trabalho que você desenvolve lá na prefeitura de Duque de Caxias?
Então, eu aqui em Duque de Caxias, eu realizo dois tipos de trabalho. São, assim, trabalhos que acabam sendo vinculados, né? Porque um acaba dando sequência ao outro, porque num primeiro momento eu trabalho com as crianças na educação especial, até o quarto ano. Após o quarto ano, quando eles são aprovados para o quinto ano, eles são inseridos no processo da inclusão. E a partir desse momento, eu os acompanho na sala de recursos, na mesma escola. Então, um trabalho está meio que ligado ao outro, né? E facilita bastante, porque você já conhece o aluno, você já conhece as dificuldades do aluno. Eles permanecendo na mesma escola, é mais fácil de você estar realizando o trabalho, porque você conhece todo o processo da escola, né, cotidiano, e os professores que às vezes também a gente acaba deparando com algumas dificuldades em relação aos professores, né, e então o meu trabalho é basicamente esse.
Pois é, Vanessa, aí você falando, eu acho que os ouvintes devem ter tido a mesma curiosidade que eu. Você disse que trabalha com os meninos, é numa sala, como a gente chamava na prefeitura aqui do Rio, quando eu era da prefeitura, é uma sala, uma classe especial, né? Mas pelo que eu estou entendendo, a sua classe especial, ela vai até o quarto ano, então você trabalha com as crianças, os conteúdos, desde o primeiro até o quarto ano misturado?
Sim, na verdade é uma sala multisseriada. Eu trabalho até pelo quantitativo de aluno. Eu não teria como atender, às vezes, um aluno apenas no quarto ano ou um aluno apenas no segundo ano. Eu trabalho com quantitativo de alunos e cada um na sua especificidade. Eu tenho, por exemplo, esse ano, na verdade eu tenho apenas um no quarto ano, com conteúdo do quarto ano, e os demais conteúdos do primeiro ano. Então, assim, até que esse ano está mais ou menos equilibrado, porque eu já tive períodos de ter um com cada conteúdo, né? Cada ano. Então, era bem complicado.
Realmente, só Jesus, como se diz, né? Ô, Rafa, e você, eu particularmente sei como é o trabalho, mas eu gostaria que você passasse aí para os nossos ouvintes como é que o trabalho vem sendo desenvolvido lá no Instituto Benjamin Constant, que é aquela escola tradicional voltada para criança cega, que já existe há mais de 160 anos, eu, Vanessa, Valdenito, fomos alunos lá e outros ouvintes, com certeza, também. Conta um pouco para nós como é que está sendo realizado o trabalho hoje.
Só para contextualizar, lá no Instituto Benjamin Constant, o primeiro segmento do ensino fundamental, existe uma separação de turma para os alunos cegos e para os alunos baixa visão, né? Então, os alunos cegos ficam com braille e baixa visão com letra ampliada, né? Então, só para informar dessa separação. E quando chega no segundo segmento do ensino fundamental, já ficam todos juntos, né? E, então, atualmente, nós estamos vivendo um cenário de inclusão, entre aspas, né? Porque nós estamos com alunos, além da deficiência visual, com outros comprometimentos diversos, associados. E estamos diante de desafio, né? Enquanto professores, né? Acredito que todos os professores estão buscando ao máximo fazer o seu melhor para atender de forma com qualidade esses alunos, né? Mas antigamente, né, alguns anos atrás, esses alunos com outros comprometimentos, eles ficavam num setor chamado PREA, que era um setor que atendia esses alunos de forma mais individualizada, mais direcionada, e há pouco tempo, acredito que em 2017, se eu não me engano, esses alunos foram incluídos na sala, juntando com os alunos que tinham e que têm apenas a deficiência visual. E isso mudou bastante, né? Está sendo um grande desafio. E eu, particularmente, acho que todos juntos, né, está sendo um grande desafio também para dar continuidade ao ensino para os alunos que têm apenas a deficiência visual, né? Porque o aluno que tem apenas a cegueira, ele tem condição de ir além, de aprender muito, braille, soroban, e o currículo avançar de forma plena, né? E quando entram esses alunos com outros comprometimentos, acaba prejudicando o ensino dos alunos que têm apenas a cegueira, né? Então, isso é um ponto a ser refletido, e eu acho que talvez seja também uma realidade de outras instituições, mas eu acredito que esse é o grande desafio atualmente do Instituto.
Eu, como trabalho no Benjamin Constant, né? Fale, Valdenir.
Olha, a Ana Regina está na sala, tá? A vice-presidente.
A Ana Regina é também professora, é vice-presidente da Associação dos Ex-Alunos, que é a entidade que nos patrocina aqui, né, que é a entidade que mantém a Rádio Contraponto. Boa noite, Ana.
Boa noite, meninas. Boa noite, ouvintes. Bom trabalho para nós aí, né?
Isso.
Gente, desculpa interromper. Eu vou ter que fazer isso de vez em quando, tá bom, Ana Cristina?
Oi!
Para as Anas. Olha, o Jorge Gonçalves é professor do município de São Gonçalo. Ele está dando os parabéns pela iniciativa. Está ligadinho e falou parabéns mesmo, tá? E o Luiz Carlos está colocando aqui que vocês acham que as redes, né, tipo Senai, Senac, poderiam oferecer cursos incluindo as pessoas com deficiência, né? E que ele acha também que essa coisa de incluir em determinado momento, né, se inclui ou não o filho com deficiência, poderia também ser uma consulta feita aos pais, o que talvez eles gostariam que fosse feito, né? Então, só complementando aqui, eu moro em São Paulo, São Bernardo do Campo, eu sou voluntária da Prefeitura de São Bernardo e eu trabalho com a inclusão e a sala de recursos, com as crianças né, da rede pública, com os adultos também. Então, eu auxilio, eu tenho bastante experiência nessa questão aí. E eu queria dizer que aqui, pelo menos aqui, o Senai, ele oferece cursos de informática, que é feito pela Mercedes-Benz, que é a empresa minha vizinha, e os professores do Senai vêm até a empresa, eles disponibilizaram alguns computadores para que as pessoas adultas tivessem o curso de Windows, né, informática geral, para que os próprios alunos possam ser contratados pela Mercedes, e o apoio é do Senai. Então, eu acho que já tem algum apoio. Eu só não sei os outros, né? O Senac eu já não sei. Mas o Senai eu sei que tem há muito tempo, porque até o curso de telefonista que eu fiz, eu tenho zero de visão, né? Eu sou cega. Eu fiz pelo Senai, eu me formei pelo Senai. Então, já tem um apoio, né? Só para informar. E aí, sobre o restante que ele falou, o que vocês acham? Aí ficou a pergunta. Depois tem mais zap, eu interrompo depois, tá?
Tá bom, Lucinha. Então, Luiz, Carlos, bom, primeiro, obrigada, Jorge. Jorge é nosso colega também na diretoria da Associação dos Ex-Alunos e é ex-aluno do Benjamin, né? Essa questão de SENAC e SENAI já é um atendimento voltado para jovens e adultos, né? Muitos desses cursos profissionalizantes têm sido frequentados, inclusive, por pessoas cegas que ficaram cegas depois de adultas, né? Ou que tinham baixa visão e ficaram completamente cegas, né? Na adolescência, na primeira juventude. Mas, de fato, quando se trata de um cego de nascença, por exemplo, ele precisa ter, a criança cega, né? Precisa ter uma base bastante sólida para conseguir chegar a um curso profissionalizante e poder aprender os conteúdos daquele curso e se desenvolver bem nessa profissão, né? E, enfim, aí, por isso é que aqui, no nosso debate hoje, a gente está se voltando para esse ensino fundamental, né, que ele é a base para o profissionalizante e também o ensino acadêmico, né, quando a pessoa já vai lá para o segundo grau, para a universidade. Mas, para tudo isso, o ensino fundamental, como o nome já diz, é fundamental, né? E aí, eu queria só completar uma fala, a fala rapidinho da Rafaela, porque a Rafa, trabalhando no Benjamin, ela citou que as crianças que tinham múltipla deficiência, elas tinham antes, já alguns anos atrás, eles tinham um ensino diferenciado para eles, que era através do que ela chamou de PREA. PREA é a sigla que a gente dava para Programa de Educação Alternativa. E mesmo aqueles que não tinham exatamente múltipla deficiência, mas que tinham um déficit intelectual, né, uma questão, uma dificuldade de aprendizagem bastante severa, as turmas eram mais ou menos divididas, né? Colocava-se as crianças com mais dificuldade de aprendizagem em classes menores, com a quantidade menor de crianças, né? Para que o professor pudesse atuar ali nas especificidades daquelas crianças, né? Aí, Rafa, vou aproveitar que nós estamos falando de Benjamin, quanto ao atendimento dado às crianças que, além de serem cegas, são também portadoras, o nome não é, vá lá, o termo não é o mais adequado, de outras dificuldades, outras limitações físicas. Você acha que esse atendimento na sala de aula, junto com os outros colegas, com outras necessidades, esse atendimento, ele realmente atende a criança que tem múltipla deficiência?
Então, Ana, antes de responder essa pergunta, gostaria de complementar a sua fala sobre que anteriormente, né, nós tínhamos uma sala, nós dávamos aula para esses alunos que tinham alguma questão de aprendizagem, né, com uma redução de alunos. E esse modelo anterior, na minha opinião, funcionava, né? Eu cheguei a pegar algumas turmas nesse modelo anterior. E funcionava porque eram alunos que tinham a cegueira com questões de aprendizagem, mas que permitiam que esses alunos convivessem harmonicamente em sala de aula, né? Vou citar um exemplo, né? Uma turma que eu peguei tinha um aluno que tinha um autismo leve, tinha uma que tinha questão motora, mas eram alunos que possibilitava que a gente conduzisse a aula, né? Eram alunos que tinham, sim, questões de aprendizagem, mas que a aula, claro, de forma mais lenta, era dada super bem e dava muito certo, né? Porém, atualmente, com o final desse setor que dava atendimento individualizado, né, o que eu citei, né, o PREA, e que entraram esses alunos com questões severas, né, pelo menos o que eu estou vivendo atualmente, antes da quarentena, né, o esquema que está agora, essa turma, a gente está com muita dificuldade para seguir uma aula de forma que atenda com qualidade esses alunos, né? Eu acho que a gente tem que pensar, né, que essa inclusão tem que ocorrer de forma real, né? A gente tem que realmente incluir esses alunos, né? A gente não pode colocar simplesmente esses alunos em salas de aula e não poder fornecer uma aula de qualidade, né? Porque alunos que têm questões muito severas mesmo, que tomam medicamentos, que têm outras questões, agressividade ao colega, agressividade a professor, esses alunos têm que ter realmente um atendimento mais específico, mais pensado, né? E colocá-los em turma pode até colocá-los em risco também, né? Então, a gente também, enquanto professora, a gente tem que também garantir a segurança e bem-estar do aluno, pensar no aluno em primeiro lugar, né? Eu acredito que nós, enquanto professores, a gente tem esse compromisso, né? Então, infelizmente, é um desafio que a gente está vivendo hoje, mas que eu tenho esperança que a gente consiga futuramente repensar esse modelo atual.
Professora Rafaela, eu queria... Eu convivo, né, com essa questão da deficiência múltipla também, aqui no Rolando Ramaciotti, que é um complexo que atende o DI, o DA e o DV. Eu queria, se fosse possível, né, se você achar que está invasiva demais a minha pergunta, pode não responder. Você pode relatar alguma coisa que tenha acontecido durante o seu período por conta da criança ter, além da visão, alguma deficiência também intelectual?
Então, bem, isso também não é só na minha turma, né? Outras turmas também têm esses alunos, né? Porém, na minha era um quantitativo grande, né? 6 alunos com questões severas, né? E eu acredito que não seria só um desafio para mim, eu acredito que todos os professores que pegassem essa turma também sentiriam isso, né? Alunos que não são oralizados, até tudo bem, mas alunos com agressividade, alunos que agridem fisicamente outros alunos, que tomam medicamentos, que têm questões de saúde, a gente tem que ter muito cuidado, né? Alunos que batem, que mordem, que jogam coisas. E a gente pensar num contexto de que todos não enxergam, todos não falam, não se comunicam oralmente, né? E em contexto de agressão, né? Por mais que nós... No caso, estava eu e uma outra professora dentro de sala de aula, né? Duas professoras, né? Por mais que tenha duas professoras e, às vezes, até um inspetor... uma cuidadora dentro de sala, mesmo assim, tendo 3 pessoas, é muito difícil você conter alunos em agressividade, né? Embora sejam alunos de 12 anos, 11 anos, 10 anos, a gente, enquanto professor, também tem que ter cuidado. A gente não pode segurar um aluno forte, porque a gente pode até causar algum machucado no aluno. Então, até para conter um aluno se debatendo, um aluno agredindo, um aluno mordendo, a gente tem que ter muito cuidado, né?
E isso acontece junto com os alunos que têm apenas a deficiência visual. É, na mesma, o que você está dizendo é que na mesma sala onde você exerce lá a sua, né, da sua matéria, tem alunos com esse desenho que você fez agora, junto com os alunos que só têm a deficiência visual. Isso, como que se sentem os que não têm nenhum problema além da visual?
Desculpa aí, Rafa, eu vou até responder por você, porque essa realidade, ela diz respeito a todos nós lá, né? E a turma da Rafaela, esse ano, né? Isso é uma questão que pode acontecer com qualquer um de nós, vamos dizer assim, ao acaso, né? Entre aspas. A turma da Rafaela é uma das mais... A gente usa esse termo, que também não é o melhor, comprometidas, porque é uma turma que praticamente não tem crianças que são apenas cegas, né? A minha turma, por exemplo, é uma turma de 9 crianças e que tem 4 crianças com aprendizagem normal, no nível... de 4º ano, inclusive naquela chamada idade certa, que agora tem até idade certa para a criança estar na série, né? E tem 5 crianças, né, que aí já fogem ao padrão desejado, né, pelas convenções educacionais atuais. Então, a gente tem... alguém que não é alfabetizado, mas que é capaz de escrever uma letrinha ou outra, reconhece o som da letra, está naquele como se fosse talvez um pré-silábico. E aí a gente tem alguém na cadeira de rodas que não fala e que não tem... Mesmo o tônus muscular necessário para pegar o material que a gente ofereça, aí a gente tem uma criança que conversa muito, fala muito, mas que não consegue escrever, não lê, não entra no assunto que você quer que ela entre, né? Ela quer conversar o que interessa a ela. Enfim, é aquela coisa bem ainda no egocentrismo. Então, a gente tem uma diversidade de realidades dentro da sala de aula. Agora, Vanessa.
Ô, Ana.
Oi, Ana. Oi, Ana.
Em cima de...
Oi.
Em cima do que você... Em cima do que vocês estavam falando, eu queria fazer uma colocação.
Eu queria soltar o microfone e deixar só a Ana Regina falar. Aí depois eu vou me dirigir a você, tá, Vanessinha? E a gente tem que fazer um pequeno intervalo, não é isso, Valdemir?
Depois da fala dela a gente faz.
Deixa a Ana Regina falar pra gente fazer o intervalo, eu vou me dirigir a Vanessa.
Então, o que acontece? Eu, como ex-aluna, simplesmente, no sentido de que não sou profissional do Benjamin, me sinto mais à vontade na questão de criticar algumas situações. Tipo, essas crianças que são incluídas, entre aspas, em sala de aula, né? Elas fica em relação à família uma questão de que tal, será no ego da família, meu filho está lá no 4º ano, mas na verdade essa criança em si não percebe isso. Fica para a criança que está no 4º ano, né, no regular, a dificuldade de... porque você não tem como atender com qualidade uma criança no conteúdo normal e uma criança com essas situações vividas em sala de aula descritas aqui. E aí eu te pergunto, uma criança toma atitude, e a gente sabe que não é culpa da criança, tá? É, mas ela agride uma outra criança. Quem vai se responsabilizar? A escola, porque o professor, ele não, é o que você falou, tem que ter, a Rafa falou, tem que ter cuidado, porque essa, se você contém, pode ferir, e depois como é que você prova que não foi, né, foi necessária aquela contenção? Quem se responsabiliza por isso? Como fica a situação do professor nessa situação? A escola está dando apoio a vocês? O conselho de professores fiscaliza isso? Como é que fica a situação do professor em relação a esse tipo de situação descrita aqui em sala de aula? E os pais, eles não são assim, não tem uma conscientização com eles de que seria melhor que essas crianças estivessem com um estudo dirigido às necessidades dela e aos poucos ela ia evoluindo?
Então, Ana, isso lá para a gente é uma questão bastante controvertida, né? Na verdade, a escola tenta se responsabilizar perante os pais, caso os pais reclamem, né? Nós professores temos que ter jogo de cintura, né, falando no bom português, porque é uma situação complicada, né, e a gente tem que ter muita tranquilidade para relatar os fatos, como eles acontecem, para que as pessoas compreendam bem, né, e as famílias se dirijam à direção da escola, né, à coordenação e às instâncias superiores para sanar qualquer problema mais sério quando acontece uma coisa que desagrada, né, aos pais. Mas, via de regra, os pais são pessoas que também não sabem muito bem o que fazer com a situação complicada dos seus filhos, né? Então, a gente tem no Brasil uma situação familiar também, social, muito complicada, né? Então, a gente tem crianças que são cuidadas por avó, por tia. Então, a gente tem, às vezes, uma avó que tem aquela angústia que não é possível, tia. O meu neto está no quarto ano se ele não sabe ler. Aí vem outro que te questiona outra coisa, e as pessoas, muitas com pouca instrução, é uma situação que é bastante confusa realmente, né, para todo mundo, na realidade. Vamos fazer a chamadinha da emissora aí, Valdenito?
Ok, então.
Jornal Contraponto, o jornal digital da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Os deficientes visuais, agentes ativos de sua história, discutem o seu universo na ordem social vigente. Para receber mensalmente o Jornal Contraponto, envie um e-mail para contraponto.exaluibc@gmail.com. Confira todos os números do Jornal Contraponto em jornalcontraponto.exaluibc.org.br. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Jornal Contraponto, o jornal digital.
Gente, nós estamos de volta então com o programa Entrevista na Rádio Contraponto, o som mais forte da web.
O som mais claro da web.
Olha, eu vou reverter. Como é que se diz?
O som mais claro da web.
Vou me rebelar contra esse mais claro, hein? Mas, brincadeiras à parte aqui, Lúcia, a gente tem alguma mensagem dos ouvintes?
Tem. Olha, a Onofra mandou um beijo para todas as professoras. Ela é ex-aluna do Benjamin Constant. A Camila está dizendo que precisa, complementando a fala da Rafaela, que precisa de pensar não só na socialização mas também na escolaridade, né? Porque para as crianças não ficarem prejudicadas. A Isabel, de Porto Alegre, fez a mesma pergunta que eu já tinha feito, se a criança que só tem a deficiência visual não é prejudicada diante de um quadro desses, que vocês relataram. E o professor Vitor quer saber, com a Ana Cristina, as duas Anas, e com a Rafaela, se assim que voltar, né, que aí a gente tem um longo período aí pela frente, né, quando voltar, se vocês pretendem se organizar para reverter esse quadro, para mudar um pouco isso. Por enquanto a pergunta dele é essa, depois tem mais, eu falo depois, tá bom?
Bom, tá legal. Agradecer aqui a audiência da Camila, que é nossa companheira lá do Benjamim. Agradecer a Onofra, minha amiga Nofrinha, agradecer ao Vitor, nosso colega, né? E dizer ao Vitor que eu acho que ele sabe a resposta, né, dessa questão, porque ele ainda era funcionário da Ativa quando nós já discutíamos tudo isso, né, intra-instituição, né, ali dentro do Benjamim, mas que é, como eu acabei de dizer, uma questão muito complexa, porque a gente tem uma legislação que não define tão bem as coisas e deixa tudo muito, muito em aberto, né? Mas que tem um discurso bonito de aceitar a todos, de incluir a todos, como se separar as crianças segundo as suas necessidades fosse maldade, né, fosse discriminação, fosse preconceito. Então, a gente realmente se encontra num momento histórico bastante difícil, e não é só na educação, né? Então, eu vou me dirigir aqui à Vanessa, porque, Vanessa, você trabalha num regime bastante diferente, né? Com os alunos até o quarto ano. Juntos com você. Depois ele vai para o quinto ano e tal. Como é que é o rendimento dessas crianças? Você observa que eles têm uma boa base, apesar desse Ensino um pouco tumultuado, vamos dizer assim. Fora do padrão, né?
Bom, em primeiro lugar, dei o parabéns do Jorge, o beijo da Onofra. Ana, é o seguinte, a gente vive realmente situações diferenciadas a nível de conteúdo, mas de relacionamento, interação, eu já não passo muito por esse problema. Por quê? Porque quando chega um aluno que tem essas características, a criança pode ter dificuldade na aprendizagem, pode ter uma aprendizagem mais lenta, mas se ela tem uma atitude agressiva, um comportamento, digamos assim, distante, que ainda precisa amadurecer esse contato coletivo, essa criança, ela vai para uma outra turma, que nós chamamos de DMU, né? Da múltipla. E posterior a um trabalho desenvolvido com essa criança, que vai iniciando, estou dizendo isso porque a gente vivenciou isso ano passado, e agora está desenvolvendo um trabalho junto a uma determinada criança, né, para que ela possa começar a interagir com outras crianças na sala de aula, e ainda é um processo ainda meio que ela ainda meio imatura. A gente já não tem como colocar essa criança num contexto coletivo. Então ela ainda está num trabalho individualizado, E a nossa primeira preocupação é sempre essa questão da integridade física, tanto da própria criança quanto das outras crianças, né? E mais a nível de conteúdos diferenciados, tem dia que realmente é uma loucura, né? E principalmente com todos é uma loucura, apesar de que, como eu falei, esse ano eu estou até com uma criança que está com conteúdo de quarto ano, os demais de primeiro ano, mas não significa que eles não tenham dificuldades. Eu tenho crianças também que são medicadas, que são agitadas, mas não agressivas. Eles são agitados, são, às vezes, até você colocar assim, a criança no seu ritmo, leva um certo tempo. Mas eu digo que as segundas-feiras, elas são verdadeiros testes, né? Porque a criança vem de fim de semana em casa, onde muitas vezes falta um pouco de limite dos pais, né? E a criança, às vezes, ela é muito mais esperta que o pai. O pai não percebe que a criança domina tanto ele quanto a mãe por conta dessa necessidade especial. E com isso, mas ele entende. Tanto é que a atuação dele dentro de sala de aula, o comportamento dele é bem diferente. Agora, quanto ao rendimento, eu sempre procuro estimular cada aluno em cada ritmo, em cada, digamos assim, no momento, a fase que ela está vivendo, eu tento fazer com que ele não perca o foco, né, do trabalho que está sendo realizado com ele, embora em alguns momentos eu tenha que deixá-lo para poder estar realizando atividade, outro tipo de atividade que não tem nada a ver com ele, mas ele entende que é o nosso tipo de trabalho. Então, assim, vem dando certo. Vou dizer que eu não encontro problemas? Encontro dificuldades? Sim, muitas. Mas vem dando certo. E quando eles vão para a inclusão, realmente são alunos que, normalmente, quando não tem outro tipo de deficiência, somente a cegueira, são alunos, assim, que deslancham muito bem, desenvolvem-se muito bem. São alunos que têm realmente sempre um rendimento a ser destacado na sala de aula. Os professores sempre fazem ótimos comentários em termos de relação social com os outros colegas eles, né, da sala regular. Eles também conseguem desenvolver muito bem. Eu estou vivendo esse momento muito claro para mim, né? Apesar de que a Ana não gostou muito desse termo, claro, mas é um momento muito claro que eu estou vivendo esse ano por conta de um quantitativo bem representado dos meus alunos incluídos. Eu acho que eu respondi, né? Se ficou alguma dúvida.
Ana.
Só um minuto, Ana.
Oi, Ana.
A Vanessa, professor Vitor, mandou dizer um oi para você, dizer que está com bastante saudade, e ele disse o seguinte, como está a relação da Secretaria, né, de Educação com a Prefeitura, no caso, Secretaria e Município, e o que você pretende, ou como você pensa que vai ser o recomeço depois desse rompimento brusco, né, que nós tivemos aí. Ele pergunta se você tem alguma ideia para o recomeço, talvez se isso vai prejudicar ou não o que você já vinha fazendo, e como que está, se o município tá, e a Secretaria de Educação estão concordando.
Quanto à relação secretaria e prefeitura, eu prefiro não fazer nenhum comentário, porque eu acho que assim, falta um pouquinho a minha alçada, né, aqui no momento. Então, assim, em relação ao meu trabalho, à volta da quarentena, eu realmente estou bastante preocupada. Estou bastante preocupada porque os alunos, eles acabam perdendo muito o contato com a leitura e escrita, né? Porque a criança que enxerga, né, a dita, entre aspas, normal, ela tem a questão da leitura o tempo inteiro, né? Seja numa placa na rua, seja num desenho em casa, seja na televisão, enfim, ele tem o contato com a leitura o tempo inteiro. E o aluno cego, ele acaba perdendo muito isso. Então, a minha grande preocupação, principalmente nas séries iniciais, é exatamente essa situação. Que o aluno, é claro que a mãe não vai ficar... são poucos aqueles que têm esse compromisso, essa responsabilidade de pegar aquele material que o aluno tem, fazer pelo menos uma horinha por dia, alguma atividade, né? Então, assim, até porque a gente precisa, muitas vezes, levar essa família a acreditar nessa criança, que essa criança pode ter o mesmo sentimento ou até mais que o irmãozinho que está lá na sala regular. Então, às vezes, a gente depara muito com a situação. Então, eu sei que o meu aluno, provavelmente, a maioria deles, provavelmente, está sem esse contato, embora eles tenham material, material escrito, mas eu tenho certeza de que poucos são aqueles que tocaram em alguma coisa nesse período, né, nessa nossa quarentena. Eu não realmente me preocupo muito, tenho que talvez pensar numa estratégia bem intensificada para voltarmos.
É verdade, Vanessa, porque realmente a criança sai completamente do ritmo, né? E saiu de repente, e nós também, né? Na verdade, nós também não estávamos preparados para essa parada tão longa, né? Mas, Ana Regina, você tinha chamado.
Sim, o que acontece? Para colocar um pouquinho mais de pimenta nessa salada, você pega a educação infantil, né? Coloca duas crianças com uma deficiência numa sala onde normalmente o professor não é preparado para isso, porque os cursos de licenciatura não têm essa preocupação, o MEC não tem, ele quer incluir, mas não prepara o profissional para isso. E como é que fica? Né? Eu sempre falo isso, minha sobrinha se inscreveu para o estágio, né, aqui na Sétima CRE, fazendo geografia, quando ela chegou lá, ela ia ser mediadora de uma criança que tinha PC. Então, como você colocar uma criança na sala de jardim, onde as crianças vão aprender a pintar, recortar, colar, e essa criança cega ou outro tipo de deficiência, como é que ela fica? Que inclusão é essa?
Alguma das meninas gostaria de falar alguma coisa? Rafaela ou Vanessa? Bom, é isso aí. É isso que você está falando, Ana. É um fato. Inclusive, assim, como existe a necessidade da mediação, nós lá no primeiro segmento, lá no Benjamin, do primeiro ao quinto ano, nós temos... Um professor auxiliar, né? Que elas, na verdade, são nossas companheiras, são professoras como nós, que ficam durante o período da aula, né? E que ajudam e fazem um planejamento conosco e atendem mais especificamente os alunos que têm múltipla deficiência. Mas, do sexto ano em diante, lá no Benjamin Constant, a gente passa por esse problema, porque quem atua como mediador nas salas, do que a gente chama de segunda fase, são também estagiários. E o estagiário, primeiro que ele não é ainda formado, depois que ele não é funcionário da escola, então ele não tem a mesma autonomia, né? ele se sente ainda muito, às vezes, inseguro, às vezes dependente do professor regente, do supervisor do estágio. E ele não tem a experiência que, teoricamente, o professor tem que ter, né?
Eu digo, é a educação, o antigo jardim, né, que se chamava de jardim. A gente até estava vendo outro dia no grupo dos ex-alunos, o pessoal comentando como era o jardim lá no IBC, né, que as pessoas se preocupavam em trabalhar toda a questão, assim, de uma forma bem completa para a criança cega ou de baixa visão. Mas quando essa criança cai na rede municipal, porque a inclusão faz isso, que não tem uma estrutura em sala de aula, não tem uma estrutura desse professor formado, que é o que eu falei, o MEC quer a inclusão, mas não prepara o profissional para isso. Aí, como fica essa criança, gente? A do jardim, o recortar, o colar, a criança cega, ela não vai saber recortar, ela não sabe cor, ela não sabe colar. E aí, essa criança fica só em sala de aula, para fazer nome?
Então, eu vou falar só um pouquinho, Ana.
Ah, obrigada, Vanessa.
Então, na realidade aqui, nós não vivemos isso. Porque, quer dizer, não vivemos até detectarem realmente que a criança tem alguma deficiência. Porque, por exemplo, se a criança é saizão, a família não procura, de repente, resolver essa situação junto ao professor, o professor também não percebe a dificuldade, às vezes, do aluno. Como eu já tive casos de alunos que ficaram simplesmente perdidos numa escola e, assim, não fazia exatamente nada, mas os pais também não tinham conhecimento de um ensino direcionado, né, para pessoa com deficiência, para criança com deficiência visual. Não tinha o conhecimento e realmente houve essa situação na infância dessa criança. Agora, quando essa criança já vem com uma dificuldade visual já notória e que o professor, tanto os familiares, né, têm esse conhecimento, ele já é direcionado para o ensino especial, na educação especial. Foi o que eu exatamente falei. A criança, ela só vai para a inclusão, e isso, ela estando totalmente preparada, com o embasamento do Braille, Soroban, ele só vai para a inclusão a quarto ano. Então, nossa, aqui, pelo menos até o momento, é que a infância, a educação infantil e posterior, a primeira etapa do primeiro segmento, que seria até o quinto ano, mas fica com a gente até o quarto ano, né? Com os professores direcionados para a deficiência visual.
Em princípio, eu dou os parabéns aí à Secretaria da Educação de Duque de Caxias, hein? Porque quando eu era da Prefeitura do Rio de Janeiro, o município do Rio, no chamado JI, na época era JI, né? Hoje é Educação Infantil, as crianças, elas ficavam incluídas, depois elas iam para a chamada classe especial para se alfabetizarem, e em seguida elas iam para o segundo ano já na inclusão, né? Bom, nós estamos começando a nos aproximar do finalzinho do nosso programa. Eu queria perguntar à Lúcia se ela tem algum recadinho antes da gente chamar as meninas para as palavras finais.
Tem uma pessoa cumprimentando, eu não consegui ver o nome, que acabou de chegar, cumprimentando pela iniciativa, por vocês profissionais, pela rádio, toda a equipe, pela iniciativa. Então, eu acho que só. Olha, foi um sucesso, gente. Eu nunca fiquei tão doida aqui com o WhatsApp, viu?
Que bom, graças a Deus.
Foi muito. Olha, todo mundo está muito interessado nisso. Bom, enfim, vai ter a segunda parte, né? Então, até lá a gente recebe mais, viu, ouvintes? Podem mandar o WhatsApp. E Parabéns para vocês, meninas.
Repete então, já que você está se disponibilizando aí, que podem mandar o WhatsApp. Cuidado, hein, Lúcia? Diz o seu WhatsApp para o pessoal ficar ligado, né?
Então, olha, é 11 960 85 3539.
É, então, muito bem.
É isso. Obrigada. Boa noite, ouvinte.
Obrigada, Lúcia, pela contribuição. Valdenito, Aguinaldo, Ana Regina, alguma coisa para encerrar? Rapidinho?
Olha só, eu queria registrar aqui, realmente, eu acho que o conteúdo é muito forte e a gente deve voltar a esse tema futuramente, porque teve uma acolhida muito boa da comunidade, né? E é um tema muito forte, está muito, muito forte assim, dentro do segmento como um todo, né? Então, justifica um outro programa futuramente aí.
Boa noite, parabéns à equipe, foi muito bom e eu concordo com o Valdenito, acho que deveria ter parte 2.
Bom, da minha parte eu agradeço, né? A gente, realmente esse assunto não se esgota, né? Como até eu não sei se eu respondi, eu, a Vanessa e a Rafaela respondemos, né, todas as questões dos ouvintes, mas a gente tentou, e realmente é um tema muito envolvente, porque todo mundo passa pela escola, né, gente? Mal ou bem, por mais tempo ou por menos tempo, todo mundo conhece a realidade escolar de alguma forma. Rafa, alguma coisa, alguma
palavra final aí para os nossos ouvintes?
Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Até acompanhando a fala da Vanessa, né, e as perguntas dos ouvintes, a gente vê que é uma realidade geral, né, que a gente está vivendo geral, né? Mas eu queria responder, eu acho que o Vitor, né, que perguntou sobre o que a gente pretende fazer após retornar, né? Eu acho que também é difícil a gente afirmar porque o cenário é muito incerto, né? Mas o que eu acho que a gente poderia pensar, né, e até após o que a Vanessa falou, do que ocorre lá em Duque de Caxias, né, de que esses alunos mais comprometidos, que tem casos de agressão, de automutilação, esses alunos talvez poderiam passar por um processo de adaptação para ver se eles realmente podem estar incluídos com outros alunos que não têm comprometimento ainda da cegueira, né? Poderia se pensar em outras alternativas, né? Eu acho que é importante também o corpo docente se manifestar, se unir, né?
Eu acho que Um minuto, Ana Cristina.
Pode deixar, estou ligada.
Posso continuar?
Termina aí, Rafinha, pode terminar.
Eu acho que o Instituto está buscando melhorar essa situação. Eu acho que a instituição está ciente de tudo isso e eu acho que a gente também tem que pensar, acima de tudo, na segurança e no bem-estar dos nossos alunos, né? Então, isso, eu espero ter contribuído com a conversa, né, com o diálogo, né? Acho que, acima de tudo, esse momento é para a gente pensar, para a gente refletir, né, como a gente pode melhorar essa situação, né, dentro do nossas possibilidades. E é isso, eu queria agradecer o convite, o acolhimento de todos. Obrigada, boa noite.
Obrigada, Rafaela, pela sua participação. Vanessa, e aí suas palavras finais?
Oi, então, eu quero agradecer, fiquei muito feliz com o convite, agradeço aí o acolhimento de todos, e eu acho que educação inclusiva é um assunto inesgotável, né? Eu acho que a gente vai tendo sempre, porque a educação é um tema muito, muito amplo, é amplo demais e realmente não se esgota em uma hora. Mas eu fiquei muito feliz, muito obrigada pelo convite e Um beijo aí a todos.
Obrigada, Vanessa. Obrigada, Rafaela. Agnaldo, Valdenito, Ana Regina, Lúcia Helena, ouvintes da Rádio Contraponto. E até uma próxima oportunidade. Boa noite.
Este foi mais um programa com a qualidade
Rádio Contraponto.
A Rádio Contraponto.